Bom,
Sim, sim.
Pois.
Bom dia, Marco.
Bom dia, bom dia. Aproveitando que Vasco Palmeirim está de férias. Vertigem insana, cornucópia e carrossel e poporri de flagrantes delitos. Epá, foi tudo, foi tudo.
Despejaste o saco todo.
Aliás, foi como o meu fim de semana, foi tudo. Derivado a situações que estavam a acontecer aqui no intestino.
Estás melhor.
Bom, qual a pior coisa que apanhaste uma pessoa a fazer em flagrante? Esta foi uma questão colocada no Ask Reddit, um grupo de Reddit onde se colocam questões importantes, e o resultado foi, lá está, uma cornucópia de bizarria que foi muito para lá das coisas mais óbvias, como apanhar casais a efetuar intimidade. Também há disso, mas mais. Vamos a isto. Um dia, diz uma pessoa, apanhei colega de trabalho na cozinha do escritório a comer uma banana e a sorver um daqueles fios compridos da banana como se fosse esparguete.
Ai, que horror.
Ainda hoje me assombra.
Percebo.
Epá, é esta pessoa e a mim. Porque, reparem, eu gosto de bananas, mas aqueles
não,
fios...
Não, é tirar tudo.
Aqueles fios são das coisas mais mal feitas de sempre pela natureza. É que mesmo os macacos, gostando de bananas, não são fãs dos fios. Há vídeos que os mostram a tirar essa porcaria da superfície da banana. Aquilo está mal feito.
Marco,
tá mal feito.
Eu dou as minhas cadelas. E elas
porque
adoram.
Os fios?
Sim, sim, adoram.
Ai, estou a ficar tão enjoada.
Mas repara, se conseguiu que haja uvas sem grainha, de que eu sou fã, há que dizer, para quando bananas sem fiapos?
Outra palavra, se calhar andam a tentar.
Pá, eu queria muito que tentassem mesmo. Prosseguindo com flagrantes, na hora da refeição no trabalho, eis outro depoimento. Meu Deus, no meu primeiro emprego, há 20 anos, entro na sala do pessoal um dia e uma trabalhadora ocasional estava a almoçar. Olhei para ela e estava a comer uma espécie de burrito, ainda meio embrulhado em papel de alumínio, mas, em vez de levar a comida à boca, não. Estava curvada, a cobrir o wrap inteiro com a boca, a arrancar bocados com os dentes.
O quê?
Pela descrição, estava a comer tipo animal de estimação,
um
cão ou gato, a comer da gamela. Continua esta pessoa. Depois, a minha colega endireitava-se para mastigar de boca aberta, fazendo ruídos nojentos de mastigação. E não só isso, quando estava curvada a comer do prato, por trás, conseguia ver-lhe o rabo de fora, através do espaço na cadeira.
Ai, como perfeito! Que joia!
Enquanto passava por ela.
Se isso não abre logo o apetite,
assim,
não é?
Epá, que quadro extraordinário! Epá, talvez ela não soubesse comer, não é? Eu acho que esta pessoa que conta isto devia ter tirado as dúvidas ao ver a colega com um bife à frente, para perceber se isto era só com os burritos ou se era em geral. E a pessoa termina o depoimento a dizer: eu nunca vi ninguém comer de forma tão repugnante e animalesca, nem antes,
percebo,
nem depois. De vez em quando ainda penso nisso e arrepio-me 20 anos depois. Agora tenho para vocês um flagrante fofo. É o seguinte: apanhei o meu pai às escondidas a chorar a ver o final do filme Disney.
Olha,
Entrelaçados. Aí está o cu.
Qual era o filme, desculpa?
Disney Entrelaçados.
Sim. Ah...
E ele jurou-me que só tinha uma coisa no olho. Sim, pai, claro.
Choraram as escondidas.
Reparem, eu achei por bem fazer esta pausa fofa. Para, o cuco está a cucar imensas vezes. Pai. Eu acho que ele cuca mais que 9 vezes. Pai. Incrível.
Ele cuca?
Temos que contar.
O cuco cuca.
O cuco cuca?
O cuco cuca, cuca forte. Fiz esta pausa então para relaxarmos um pouco antes das próximas. Porque as próximas vão ser duras, malta.
Estamos fortes, bora.
Preparem-se. Diz uma senhora: entrei na casa de banho das mulheres no trabalho, num supermercado, e apanho o meu chefe sentado numa das sanitas em alegre convívio com a gerente estagiária. Ao depararem comigo, a única coisa que a gerente estagiária se lembrou de fazer para tentar ser natural foi mexer no dispensador de papel higiênico e dizer: estávamos só aqui a remodelar.
O quê? O quê?
Pá, foi o que lhe saiu naquela altura. Foi o que lhe saiu. Epá, quem é que a pode censurar?
Estamos aqui a remodelar.
A única coisa em que ela podia mexer ali naquele momento era o rolo de papel higiênico. Vai ser natural. Estamos só aqui a... Adiante. Diz outra pessoa: Tenho agora 30 anos, mas quando tinha uns 11 ou 13, apanhei o irmão mais velho de uma amiga a cortar as unhas dos pés com os dentes.
O quê?
Epá, que flexibilidade.
Olha, mas dito já.
Sim, sim.
É uma arte.
Ótimo na flexibilidade.
É uma arte. Pá. Sim, sim. É uma arte. Bom, um dia, diz um senhor, estava a urinar na casa de banho de um centro comercial, ouvi alguém entrar, mas percebi que nunca se aproximou de um urinol, nem entrou em nenhuma cabine. Não dei grande importância, se calhar só tinha vindo lavar as mãos ou usar o espelho. Bem, veio mesmo usar o espelho. Quando acabei, depois de subir o fecho, virei-me para os lavatórios com a intenção de ir lavar as mãos. Deparo-me então com a visão de um homem de meia-idade, com as calças e as cuecas nos tornozelos, a camisa puxada até ao pescoço, e estava de pé, em frente aos espelhos, rodopiando seu pênis tipo hélice.
Ai, meu Deus!
E a fazer caretas esquisitas. Decidi então que as minhas mãos já estavam limpas o suficiente.
Claro!
Pá, passatempos, quem nunca?
Se ficasse ali a lavar é que era estranho.
Pois.
Sim, sim. E agora, para terminar, tenho para vocês a joia da coroa.
Vamos lá.
Isto é incrível. Há uns anos, diz esta pessoa, a minha irmã doutorou-se em psicologia e deu uma festa de finalistas na área comum do último andar do arranha-céus onde ela vivia em Denver. Eu e outro convidado saímos para a varanda no terraço para fumar um cigarro. Ao chegar lá, ambos ficámos gelados, siderados, com a visão do pai de um dos formandos. Estava numa plataforma um pouco mais elevada do terraço, sentado com as calças para baixo, em cima de um cinzeiro cilíndrico, a defecar lá para dentro.
O quê?
Enquanto olhava serenamente do alto da plataforma para o lindo pôr do sol do Colorado.
Eu acho que ainda assim não bate o senhor da casa de banho a redopiar o...
Olha que
quando
bate.
Percebeu... Quando bate.
É que eu fiquei tão traumatizada com o outro.
Quando percebeu que não estava sozinho, ficou imediatamente humilhado. Estava a agarrar o caixote por baixo dele, o cinzeiro, e sentado o mais fundo possível, como uma criancinha num penico. Começou a pedir desculpa repetidamente e a implorar por ajuda. Explicou que tinha tido uma emergência.
Pronto.
Tinha encontrado as duas casas de banho lá de dentro fechadas. Entrou em pânico ao não encontrar nenhuma casa de banho exterior. Isso não explicava, claro, por que razão estava ele em cima de uma plataforma. Para quem estava numa emergência, ainda teve de se dar ao trabalho de carregar o cinzeiro com ele até lá acima. Mas vamos ignorar esses pormenores, ok? É hilariante e também um bocado lixado e nojento, mas percebemos que não precisávamos tornar as coisas piores para aquele homem. Discretamente, arranjámos-lhe guardanapos de papel, sabão e água e ambos jurámos não contar a ninguém.
Meu Deus. Mas
isto é bonito ao mesmo tempo, não é? Tenha calma, amigo. A gente vai tratar do assunto. Aparentemente, diz ele, o meu companheiro de cigarro naquela noite achou que uns anos de silêncio já chegavam, porque um dia a minha irmã veio-me perguntar sobre o assunto. Já tinha ouvido metade da história de uma das suas atuais colegas, por isso acabei por lhe contar o resto. O que mais me marca, diz ele, nesta história, foi a expressão na carinha daquele homem, antes de reparar em nós, porque parecia estar a viver um momento lindo. Eu tenho a certeza de que estava a sentir orgulho e realização pela filha, a refletir nos anos e no esforço que os tinham levado até ali. Se não o tivéssemos interrompido naquele momento, talvez ele pudesse ter recordado aquilo com carinho no futuro e um sorriso pelo resto da vida. Em vez disso, deve ter ficado aterrorizado com o dia em que nós, fumadores desviantes, expuséssemos a sua monumental cagada de Denver a grande altitude. Pá, que maravilha.
A parte boa desta, da pessoa que conta esta história, é que estava numa sala cheia de futuros psicólogos para ultrapassar o trauma.
Exatamente, claro, claro. Claro. No fundo, depois era só descer e fazíamos logo ali uma consulta coletiva. Pá, tomávamos logo um objeto de estudo. Epá, que sonho, pá. Ele pegar naqueles cinzeiros cilíndricos, epá, como aí à porta da rádio.
Sim, sim. Mas imaginem o desespero,
sim,
para ele fazer,
sim,
isso.
Mas é que aquilo nem sequer tem... Ou seja, ele deve ter desenroscado a parte de cima, não é? Porque aquilo tem uma ranhura, esses cinzeiros, não é? Aquilo não tem...
Ele pensou, no chão não vou fazer.
Sim, sim.
Não é? Então deixa-me arranjar aqui qualquer coisa.
Mas vê-se que ele pensou naquilo que estava a fazer.
Atenção, pensou em segundos. Claro.
Para quem estava numa emergência, ele pensou imenso nisto.
Pois foi.
E fez imensas coisas antes de começar a ação, propriamente dita.
Quando tu disseste qual era o tema, eu estava aqui a pensar em histórias que tenham acontecido também. E lembrei-me logo, uma vez entrei num restaurante e estava uma pessoa à mesa a cortar as unhas.
Epá.
E eu dei meia volta. Dei meia volta e adeus e bom dia.
Exato. Como é possível?
Mas lá está. Alguns ouvintes nossos, se calhar, têm histórias interessantes de flagrantes.
Ah, de certeza.
Que
e as mensagens já estão a chegar.
Façam o favor de os mandar e contaremos brevemente.
Ainda assim, deixem-me insistir nisto: este senhor passou por um mau bocado. Foi uma emergência. Agora o outro da casa de banho.
Bom, o outro manteve-se feliz, não é?
Estava só divertido.
Agora o outro.
Sim. Claro.
Aquilo parecia um circo.
Mas é, acho giro que ele tenha ido, não é? Pelo som que fez. Ele foi verificar se havia alguém na casa de banho, não se apercebeu que estava alguém dentro de um dos compartimentos, de uma das cabines. Depois pensou: epá, é a minha hora.
É agora.
É agora que vai acontecer.
É o meu momento.
É agora.
Marco, um beijinho, até amanhã.